Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVAL e também pela rádio AL Online. Vamos falar um pouco do que aconteceu este ano, no ano de 2011, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Uma oportunidade de você conhecer melhor os projetos que foram aprovados, as apreciações que aconteceram aqui dentro do plenário. Hoje nós vamos conversar com o deputado José Ney Ascari, do PSDB. Deputado, muito obrigada pela sua participação. E eu já começo perguntando de um projeto importante que foi aprovado este ano aqui na Casa, que o senhor foi relator, que é o projeto da Casan. Na verdade, houve toda uma polêmica em torno de uma possível privatização, mas na verdade não foi isso que aconteceu, né, deputado?
Com toda certeza. Bom, primeiro é um prazer participar do Fala Deputado, um programa que permite sempre aprofundar debates sobre questões importantes aqui da Casa. Em relação ao projeto da Casan, nós tivemos sim a oportunidade de promovermos um grande debate com a participação da sociedade. E na ocasião nós acabamos definindo o futuro da Casan. Eu não tenho dúvidas de que com a aprovação dessa matéria, a Casan criou as condições para buscar, de modo especial junto a instituições financeiras internacionais, recursos para ofertar como contrapartida investimentos importantes que a Casan precisa promover em Santa Catarina, levando água, levando saneamento a todas as nossas cidades. Então foi um momento importante, claro que opiniões divergentes foram também postas, apreciadas, mas no final a proposta do governo foi aprovada e no nosso entendimento isso trouxe benefício para a empresa.
Deputado, para esclarecer para quem está em casa, não houve uma privatização. Na verdade, o governo ainda é o maior sócio da Casan, vamos dizer
com
assim?
Com toda certeza. É. Se a proposta fosse no sentido de privatização da empresa, fatalmente ela não passaria. O que nós aprovamos foi uma autorização para que ações pudessem ser comercializadas e, com isso, a empresa pudesse ter uma capitalização e aí ofertar esses recursos em contrapartida, né, nesses financiamentos que estão programados para o futuro.
Deputado José Ney, outro projeto importante que foi quase que um momento histórico aqui dentro do plenário da Assembleia Legislativa no final de 2011 foi em relação à anistia daqueles militares excluídos da corporação por conta de um movimento grevista. Como que ocorreu esse processo, o senhor que também participou da relatoria desse projeto?
Eu fui designado relator já da proposta parlamentar de autoria do deputado Sargento Soares. Certo. Logo que assumir as atribuições na Comissão de Constituição e Justiça. E na época, muitos comentaram que eu havia abraçado uma grande encrenca, essa que é a verdade. Mas eu recebi aquela relatoria como uma grande oportunidade de procedermos um grande entendimento. O sentimento da casa era pela concessão da anistia.
Certo.
O governador, com quem nós tratamos desse assunto em muitos momentos, também por uma questão de justiça, entendia de que a anistia, já desde o primeiro momento, deveria ser concedida. Havia algumas resistências internas no governo em relação a esse assunto. Mas nós tivemos muito tempo para trabalharmos essa ideia, para fazermos com que o governo remetesse de lá para cá uma proposta concedendo anistia, porque a proposta parlamentar ela tinha um vício de iniciativa. Esta é uma questão que tem que ser encaminhada pelo Poder Executivo.
Certo.
Então, nesse período todo, fomos trabalhando a ideia, então, de convencermos o governo a mandar para cá uma proposta que concedesse anistia aos militares que participaram daquele movimento reivindicatório. Isso acabou acontecendo em decorrência de uma unidade muito grande dos parlamentares, dos líderes, sob também a orientação do Sargento Soares, que foi o grande batalhador em torno deste assunto, e nós acabamos aqui vivendo um momento importante.
Histórico. Porque foi inédito, né, deputado?
Exatamente. E essa decisão acertada do governo, e é preciso aqui salientar que o governador, desde o primeiro momento, entendeu de que a anistia deveria ser concedida. Precisávamos apenas construir esta solução e foi uma decisão acertada do governo. A Assembleia votou de maneira festiva esta anistia E também foi uma decisão que acabou pacificando, harmonizando toda a corporação. Então foi um momento marcante do parlamento catarinense, com toda certeza, em 2011.
Uma influência positiva para toda a segurança pública, né, deputado?
Exatamente. E esta é uma demonstração também de que vale a pena o esforço na construção de saídas interessantes como esta. Nós tínhamos dificuldades de aprovarmos a anistia por ser uma proposta de origem parlamentar. Nós poderíamos ter arquivado esta proposta desde o início e fugido do debate, mas nós vimos nessa proposta uma grande oportunidade de fazermos esse entendimento. Isso, de fato, aconteceu.
Deputado, gostaria ainda de falar com o senhor, que o senhor é presidente idealizador da comissão que atende as pessoas portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiência física ou mental. E essa comissão foi instalada, já está em funcionamento, mas o senhor me falava que existe um projeto muito maior agora para o ano de 2012, é isso mesmo?
É isso. Eu acho que nós avançamos em 2011 nesse debate. A defesa dos direitos das pessoas com deficiência é algo muito atual, né? O poder público começa a ter uma preocupação mais forte em relação a esta questão. Nós aqui na Assembleia não poderíamos ficar ausentes deste debate. Por isso que, quando assumimos aqui, formulamos uma proposição para instalarmos um fórum permanente para a defesa desses direitos. Mas, com o andamento dos debates, passamos a entender de que o fórum era insuficiente.
Precisava.
Por isso que veio
mais
a ideia de criarmos uma comissão permanente, que tem uma atuação muito mais ampla e mais forte. E isso aconteceu, a Casa foi receptiva a essa ideia, a nossa proposição foi aprovada, a comissão foi instalada, a estrutura já está montada, mas nós não tivemos ainda tempo, mesmo porque isso tudo aconteceu agora mais para o final do ano, e o volume
de projetos
tramitando na casa é muito grande, com prioridades, evidentemente, e todo o nosso trabalho está sendo planejado para 2012. Mas na nossa concepção nós teremos um campo muito fértil para trabalharmos em 2012. Eu estou muito animado com as perspectivas desta comissão. Temos projetos interessantes já idealizados, com a nossa estrutura montada. Nós vamos promover debates importantes em Santa Catarina em relação a esse tema. E o que é mais importante, vamos desenvolver ações que com certeza vão levar algum tipo de benefício a essas pessoas que, por uma razão ou outra, são portadores de algum tipo de deficiência. Nós temos muitas leis aprovadas em Santa Catarina. Nós já levantamos aí quase 50 no trabalho inicial e muitas delas não estão sendo cumpridas. Lamentavelmente. Então, o primeiro trabalho, a primeira missão talvez da comissão seja justamente fazer com que essa legislação seja conhecida mais pela sociedade.
Divulgar mesmo, né?
Pelas entidades que atuam nesse segmento, para que uma vez conhecida essa legislação possa ser cobrada e o poder público possa, com mais condições, então, colocar essa legislação em prática. É a nossa primeira missão, desafio, diríamos assim.
Deputado, essa comissão trabalha, obviamente, junto com as entidades em Santa Catarina, que são bem instaladas, né? A princípio, assim, elas tentam atuar, né? São várias entidades que fazem esse atendimento, apesar da precariedade de recursos, né? Mas a comissão vai tentar trabalhar junto, tentar conhecer isso.
É fundamental que esse trabalho aconteça em conjunto com essas entidades que já estão instituídas e estão atuando de maneira muito forte, cada uma delas nos seus segmentos. Vou citar aqui apenas as APAEs. Nós temos quase 200 APAEs em Santa Catarina, que já prestam um trabalho relevante à sociedade. E uma série de outras entidades que estão aí atuando e que precisam desse reforço. A comissão vai ser uma oportunidade, um espaço para que essas entidades também possam conosco interagir e aí, em conjunto, desenvolvemos ações importantes nesse segmento.
Deputado, falando da região sul, não tem como não pensar em BR-101. Mais um ano se passou, a duplicação continua, né? Na verdade, as obras continuam, a duplicação são poucos trechos ainda. Houve um debate intenso aqui dentro da Assembleia em 2011 e o senhor participou também, né?
Com toda certeza, nós fomentamos esse debate. O sul do estado ficou atrasado, até num comparativo com as demais regiões do estado, em função da falta de obras estruturantes importantes. O aeroporto, Porto de Imbituba e a duplicação da 101. O nosso aeroporto regional já está com uma inauguração prevista para o final do primeiro semestre do ano que vem, de 2012. O Porto de Imbituba recebeu investimentos importantes, E a duplicação da 101, embora em andamento, né, mas no ritmo, né, muito lento, lamentavelmente. Por isso nós promovemos aqui na casa uma audiência pública importante. Nós fomos a Brasília, num grupo considerável de parlamentares, para participarmos das audiências com o DENIT, com o Ministério dos Transportes, sempre com o objetivo de agilizarmos os procedimentos necessários para que a duplicação pudesse caminhar num ritmo mais acelerado. Claro que obtivemos alguns avanços, mas não o ideal. A nossa luta tem que ser contínua, permanente, para que as autoridades federais possam estar mais sensíveis para com o nosso problema, né, e possam dedicar um pouquinho mais de atenção a esta obra que é vital, não só para o Sul, né, especialmente para o Sul, mas para toda Santa Catarina, indiscutivelmente.
E o senhor acredita que em Brasília existe essa sensibilização no sentido de acelerar esse processo, deputado? Ou o senhor ainda tem algumas dúvidas?
Eu ainda tenho dúvidas. Acho que nós cumprimos a nossa missão de fazermos chegar até Brasília essa necessidade da agilização, essa preocupação da sociedade como um todo. Nós não temos a solução em mãos. Nós apenas intermediamos.
Depende, né, deputado?
Exatamente. Esse problema, esse anseio da comunidade junto aos órgãos do governo federal. Acho que avançamos, mas precisamos continuar essa luta para que a rodovia seja duplicada ou a conclusão da obra aconteça o mais rápido possível.
Deputado, antes de encerrar, ainda gostaria de falar de temas importantes que foram discutidos aqui na casa relacionados à agricultura catarinense. Em especial, audiências públicas que lotaram aqui as galerias, né, do plenário da Assembleia Legislativa, todo o hall da Assembleia, que foram as audiências relacionadas ao cultivo de arroz, fumo e à produção de suínos. Houve uma discussão, os agricultores participaram e já está evoluindo esse processo de atendimento a essas pessoas que produzem?
Eu acho que nós provocamos um debate interessante com resultados concretos.
Ah, que bom.
Esses três assuntos são importantes para a economia catarinense. A nossa economia em Santa Catarina ainda encontra-se alicerçada muito na agricultura, e na pecuária. E o nosso modelo é um modelo que serve de exemplo para os demais estados da federação. Esses três temas foram abordados em importantes audiências públicas. A problemática toda foi dissecada e nós avançamos. Eu acho que a Comissão da Agricultura promoveu debates importantes e que culminaram com resultados práticos. Esses três temas que você abordou foram aqui debatidos e nós conseguimos avançar também na solução desses problemas que afetam agricultores em grande número em Santa Catarina.
Deputado, uma última pergunta. O senhor relatou projetos importantes, nós falamos da anistia, um momento histórico no parlamento catarinense. O senhor acredita que o parlamento estadual, obviamente respeitando aí, né, as ideologias políticas, os partidos, as diferenças, está trabalhando assim em unidade, está conseguindo discutir e aprovar aquilo que é realmente relevante para o povo catarinense? Em 2011, foi um ano que vocês conseguiram assim entrar em consenso, ter entendimento e aprovar aquilo que era importante?
Eu acho que nós fizemos aqui debate muito maduros. Claro que existem muitos pontos de vista e que precisam ser respeitados. Mas nós evoluímos muito. Eu acho que nós, em 2011, interagimos muito com a sociedade catarinense, de modo especial através das audiências públicas, que é um instrumento de debate importante. E nós evoluímos muito na transparência também aqui na casa. Acho que a sociedade moderna, né, exige e nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Ainda bem que a sociedade, ela está muito atenta a tudo que acontece aqui no parlamento e, via de regra, no poder público. E muitos dos avanços que nós obtivemos em 2011 foi em função desta vigilância e da participação da sociedade como um todo. Em relação à nossa unidade, ela esteve sim presente. É claro que tivemos aqui deliberações polêmicas, com pontos de vista assim muito antagônicos, mas esse é o parlamento. E é uma casa de discussões e de debates. E ainda bem que todos têm essa oportunidade, esse espaço. E assim a gente cresce e tenta aperfeiçoar todas as propostas que são aqui submetidas ao Legislativo.
Deputado José Ney, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui a todos os telespectadores catarinenses. Um bom início de 2012, que em 2012 seja ainda melhor que foi em 2011. Obrigada mesmo, volto sempre que desejar.
Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Quero aproveitar para desejar um 2012 próspero para todos e que nós tenhamos aqui na casa, então, essa condição de promovermos aqui o bom debate, aperfeiçoarmos as leis e darmos a Santa Catarina uma contribuição importante. Obrigado.
Tá certo, então. Você acompanhou mais uma edição do programa Fala Deputado, exibido pela TVAL e também pela Rádio AL Online. Outras edições do nosso programa você pode acessar no site da Assembleia Legislativa, no portal da TVAL. Até mais.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a Rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.